E vamos ao assunto política com o Thiago Valenciano, e hoje falando de um pronunciamento, não um pronunciamento, é um cumprimento que o vice-prefeito fez em um evento afro-brasileiro, promovido pela Prefeitura de Maringá, um evento muito legal, por sinal, em relação à cultura afro. E na hora que ele foi cumprimentar o público, ele falou boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. E aí a coisa pegou. O deputado estadual Mauro Marques publicou no seu Facebook de que a forma desse tipo de pronunciamento é uma defesa de uma série de radicalismos em relação não só à questão de gênero. Ele chegou a associar ao bonde do Foucault, que é uma fala, né, no filme Tropa de Elite, em que os intelectuais das faculdades ficam discutindo, inclusive, o perdão a bandido, bom tratamento a quem é violento, a exaltação do criminoso, e não a justiça, e não a família, e não a honra, enfim. Gerou polêmica. Mas o vice-prefeito, que é, inclusive, proprietário de uma instituição de ensino, diretor de uma instituição de ensino, questionado por isso também, deveria falar todes ou não? Meu caro Thiago, agora a bola é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte da CBN Maringá. Todos deveriam falar todos somente, né? Se a gente fosse olhar a norma culta, correta da língua portuguesa, não existe todes, bom dia a todas e todos, não existe nada disso. É só bom dia a todos e já vai embora. Já. Porque a língua portuguesa é uma língua que tem uma matriz latina, né? E o correto, pelo pouco do que eu pesquisei, pelo pouco do que eu entendo aí da língua portuguesa, é todos. Né? A partir do momento que você fala boa noite a todos, já está tudo resolvido e vida que segue, vamos para frente e vamos diretamente ao assunto, que é o que deve ser falado. Se o ouvinte da CBN observar, eu sempre falo, olá ouvinte da CBN, não falo lá aos ouvintes e as ouvintes da CBN, somente ouvinte e vamos embora, porque já está tudo certo.
Agora fala.
A fala do vice-prefeito até comentou aí que ele queria se adaptar, ou estar próximo das pessoas, se conectar com o público do evento em si. É interessante no sentido de que ele quer surfar com a onda política, né? Mas a gente observa que esse movimento pelo gênero neutro no Brasil é um movimento que já acontece há um tempo já, não somente vindo do movimento LGBTQIA+, mas enfim, boa parcela da sociedade acredita nisso, inclusive acredita que a língua portuguesa ela passa por evolução, e isso também é uma evolução da língua portuguesa, né? Quem defende esse tipo de linguagem chamada linguagem neutra acredita que a gente está passando por um momento de evolução da língua portuguesa, e em algum momento a gente vai chegar a acabar com ele e ela, vai virar o ilu, né? Ilu, sei lá, nem sei como pronuncia isso, que vai acabar com todos e todas, que vai ficar só todes. Alguns usam com X, com E, com a roupa, enfim. Isso é muito comum também, até no campo das ciências sociais, que é meu campo, né? O campo de onde eu venho, mas eu tenho uma dificuldade imensa de aceitar o fim e a troca da norma culta da língua portuguesa, né? Eu até, tem várias causas aqui no assunto da política que a gente trabalha como maneira pedagógica, às vezes tenta ajudar, tenta colocar à disposição, tenta mostrar um lado ou outro da questão, mas tem algumas coisas que eu não abro mão, né? Uma delas é a defesa da democracia, a outra é o uso da linguagem correta da língua portuguesa, né? Então, eu acredito que quem acaba caminhando por esse tipo de seara, né, acaba cometendo um assassinato até mesmo com a língua portuguesa, e a gente está factível a errar aí, dia sim, dia não, erra a conjugação de verbo, erra na hora de digitar e colocar uma letra errada, enfim, a gente acaba trocando, a gente acaba se confundindo, isso é muito normal de acontecer. Só que esse caso específico, ele acabou gerando, inclusive, toda essa demanda política, esse embate político, às vezes até meio desnecessário, né? Um embate que não vai levar a gente a lugar nenhum. Porém, o prefeito, agora prefeito em exercício enquanto chefe do Poder Executivo e também proprietário de escola, educador por profissão, né, deveria tomar cuidado quando faz esse tipo de colocação, né? Enfim, se policiar mais, porque a gente sabe que a fala dele vai acabar ecoando para a cidade toda, né? Para a cidade toda. Vai acabar ecoando para a cidade toda a fala dele. Então, isso é muito, muito normal de acontecer. Enfim, é uma fala acaba se transformando num turbilhão de emoções. Então, isso é muito normal, é típico da política. Os adversários, é claro, vão acabar ou criticando.
Aí eu quero pegar carona um pouco nisso, né? E botar um pouco mais de de lenha na fogueira da conversa. Não estou querendo colocar lenha na fogueira do radicalismo, para a gente alimentar um pouco a nossa conversa. Eu conversei com o vice-prefeito numa entrevista que eu fiz com ele no sábado, em que a gente conversou sobre vários aspectos, em questão da pandemia, a questão do uso de máscaras, infraestrutura na cidade, comentamos sobre mobilidade também. E antes da entrevista, ele falou sobre isso. Né? Ele comentou com ele de que essa posição que estão tendo em relação a ele está acabando rotulando ele com a coisa que ele não defende. Né? Ele não é adepto dessa questão da ideologia de gênero como está associado o Todes. E que você sabe que a oposição, como você falou muito bem, o Homero Marques, deu uma carcada feroz no seu Facebook em relação ao vice-prefeito. E a gente também sabe, você como cientista social, tanto quanto eu, você sabe que existe um problema muito sério no Brasil em relação à estética do bom comportamento e à intenção do comportamento expressado. Entre o que a gente faz, o como é entendido que a gente fez e qual é o sentido do que a gente está fazendo. Aquela sacanagem, né? E ética. Né? Aquela ideia assim, faço porque quero provocar, faço porque não era a intenção do que eu queria ter feito, né? Ou faço aquilo que efetivamente expressa, de certa forma, né? Um senso comum que dá muito radicalismo. Eu, às vezes, acho, Thiago, queria que o senhor falasse um pouco disso, desse negócio, assim, o que me incomoda no radicalismo? A gente, às vezes, pega uma determinada expressão que faz parte também, mas não só de uma ideia, por exemplo, todos. Ah, pessoas, né, não só do sexo masculino, eles, elas, feminino, mas o todos, né, para também pegar pessoas que se identificam de uma outra forma. Aí se pega isso e aí começa a falar que isso defende bandido, que isso defende não sei o quê, que isso daqui é, por trás disso tem a intenção de mudar a educação nas escolas e tal. Aí você pega uma situação que está associada a quem defende isso também, mas que não é generalizado que todo mundo que fala todo está defendendo isso também. Aquela coisa assim, você pega a palavra, cara, você pega um ato e aquilo vira um inferno, entendeu? Aí, o que, que significa isso? Ou as pessoas intencionalmente transformam essa fala no inferno, ou as pessoas desconhecem o inferno e não entendem muito bem qual é o tamanho do pecado que o outro comete, entendeu? A gente está vivendo muito disso, aquela coisa do tipo, por uma palavra a gente demoniza, tudo bem, né, existe aí, ele é vice-prefeito, é um homem que tem um cargo público, é diretor de escola, tudo bem, né? Vamos pensar, escorregou na maionese. Mas ele entre escorregar na maionese e querer mergulhar nela não é muito diferente, não.
Ah, sim, é uma diferença bem grande, né? Até o próprio vice-prefeito acabou falando disso, né? De que, olha, eu quis me adequar ao evento, enfim, estava no evento que era possível fazer esse tipo de linguagem, né? Mas, e a gente sabe que o Escabora, ele representa muito bem a prefeitura nesses eventos, ele faz discursos excelentes, né? Ele é bom conferencista, digamos assim, né? Ele faz excelentes discursos, né? Os discursos dele são muito bons, assim, são bem adequados a cada momento, como ele tem um conhecimento educacional muito grande, ele consegue puxar boas informações e faz boas falas, inclusive, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Agora, foi uma colocação infeliz ali, né? E quando a gente acaba transformando, às vezes, uma fala simples como essa, né? Uma palavra com 5 letras que nem existe, é que é o todes, né? Uma palavra que não existe com 5 letras em, sei lá, uma coisa tão gigantesca, né? Uma tempestade em copo d'água, digamos assim, a gente acaba até mesmo prejudicando a própria discussão daquilo que a gente deveria ter, que era a realização do Festival Afro, né? Olha só, a gente deixou totalmente o festival, talvez tinha passado até despercebido o Festival Afro, como também esses dias politizaram aí a vida da Delcy Brandão, né, que é uma deputada estadual pelo PCdoB, e daí poderia ser pelo PSDB, pelo PSOL, não me interessa o partido dela, me interessa que ela é uma artista, né, ela vem como artista, como a gente teve o mesmo problema da Márcia Tiburi, lembra? No ano retrasado da
Fini.
E como se a gente trouxer aqui com dinheiro público pago Luiz Felipe de Orleans Bragança, as pessoas vão reclamar também.
A gente é monarquista, né, cara?
Então assim, independentemente daquilo que a pessoa defende, a arte está um pouco sujeita a isso, né? A arte está sujeita às expressões e também sujeita a chocar ou às vezes marcar as pessoas. E é isso que a gente precisa olhar daqui para frente, né? Ver como que esses eventos podem acontecer na cidade e aquilo que a gente pode tirar de bom de cada um dos eventos. Né? Enfim, passou, né? Paciência, mas uma fala política.
É um homem público.
Uma fala que marca, né? Enfim, e está chefeando o poder do executivo nesse momento, né? Fica, na verdade, assim, é uma precaução que o Escabora vai ter daqui para frente, porque ele pode se colocar como pré-candidato a prefeito em 2024, né? Então ele vai ter que se cuidar e se policiar mais nesse tipo de ação, que é normal, e talvez como futuro mais homem público ainda que ele já é, disputando uma pré-candidatura, se organizando talvez aí como um sucessor, uma espécie de sucessor natural do grupo político do prefeito Ulisses Maia, ele vai se organizar certamente e vai conseguir se policiar mais em relação a esse tipo de atitude e também defender aquilo que ele pensa, né? O próprio Escabora, inclusive, fez uma coluna no ano eleitoral de 2016 nas suas redes sociais chamada Eu Penso Assim, né? Então lá ele colocava as coisas que ele acreditava, que ele pensava, enfim. Talvez ele vai ter que fazer uma nova edição.
Eu penso assim.
Pedindo algumas desculpas.
Eu penso assim, fase 2.
Exatamente. E também, às vezes, se organizando mais, enfim, colocando aquilo que ele acredita daqui para frente, para não deixar nenhuma sombra de dúvidas para a população.
Olha, sabe o que eu fico pensando, né? A gente assume o cargo público das mais diferentes funções. E num momento de ambiente crítico e às vezes tenso como esse, você vai cumprimentar as pessoas, né? Vai cumprimentar as pessoas, você vai falar qualquer coisa, que aparentemente é simples no dia a dia nosso, né? E lá no momento que você é homem público, é aquele momento, aquele segundo, né? Você pode escorregar. E tem gente que escorrega.
É, e que é normal, isso tá suscetível a acontecer, isso é normal. Acabei de falar aqui, às vezes a gente fala tanto aqui no ar, fica aí 7, 8 minutos por dia, se é só uma semana, dá quase uma hora de fala no ar aqui na CBN. É normal, a gente erra aí uma conjugação verbal, erra uma palavra ou outra, troca um conceito, né? Já troquei aqui algumas vezes, peço desculpas outro dia e vambora, né? Vamos pra frente.
É verdade. Tem erros e erros, né? Os nossos, as pessoas às vezes perdoam, outras as pessoas não perdoam jamais. Mas isso é normal. É do ser humano. Meu caro Thiago, grande abraço, meu querido. Até amanhã.
Até amanhã, Gilson, ouvinte da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano, tem o site dele, o conteúdo do Thiago, thiagovalenciano.com.br e no Instagram, @ Thiago Valenciano.